sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Central Pandora. Estamos aqui retornando depois de um hiato aí, né? Ficamos desde o ano passado sem novos episódios, mas agora estamos retornando e, se tudo der certo, definitivamente aí nesse ano de 2022. Aqui é a Sora.
Aqui é o Matheus, Duque de Arrax.
E hoje estamos aqui para falar de um filme que saiu em 2021 e foi um fenômeno para ficção científica. E agora, em 2022, recebeu 10 indicações ao Oscar, que foi Duna, do Denis Villeneuve. O filme foi nomeado como melhor roteiro adaptado, melhor fotografia, melhor trilha sonora, melhor edição, melhor figurino, melhor cabelo e maquiagem, melhor design de produção, melhor som, melhores efeitos visuais e o mais impressionante de tudo, melhor filme. Temos uma ficção científica aí concorrendo como melhor filme do ano. O que você acha disso?
Já é algo extremamente surpreendente, porque ficção científica é muito difícil concorrer como melhor filme do ano. Acho que a última vez que eu acompanhei isso foi no Oscar, quando Avatar concorreu com Guerra ao Terror. Foi o último Oscar que eu assisti que eu tava lá torcendo pra um filme de ficção científica. E a gente sabe que o gênero da ficção científica é um pouco ignorada pelo Oscar, né? Então, dificilmente ganha uma indicação de melhor filme e até hoje não ganhou nenhuma. Então, ver o Duna ser indicado a melhor filme é uma alegria muito grande. Só de estar lá já é uma grande conquista para a ficção científica.
Com certeza. Ano passado mesmo a gente foi olhar as indicações e não tinha nada de ficção científica, absolutamente nada. E agora temos aí o Duna, que é um filme que mereceu demais estar aí, né? Acho que foi realmente uma produção primorosa do Denis Villeneuve. Então eu acho que Duna chegou aí pra botar a ficção científica num novo patamar no cinema. E, assim, eu acredito que o filme tem muito potencial para levar aí umas estatuetas, em especial nas categorias técnicas. Mas apesar de ter gostado demais do filme, eu acho que ele ainda não vai levar melhor filme esse ano. Quem sabe no próximo.
O Duna Parte 2 eu acho que tem chance de levar um Oscar. Agora esse não, principalmente porque não é um filme de Oscar. Se você parar pra pensar, os filmes que levam um Oscar, eles têm uma estrutura bem diferente. Nunca são esses filmes grandiosos de ficção científica, de ópera espacial. São sempre filmes que contam a história de alguém ou contam a história de alguma coisa de Hollywood, né? Hollywood adora dar prêmio pra Hollywood. Então esse ano tem um que, né, é mostrando ali um pouco da história da indústria do cinema, então tem muita chance de ganhar. É difícil, eu acho que infelizmente não tem chance de ganhar pra melhor filme do ano, mas de novo, já é uma vitória muito, não aquele papo de o importante é participar, mas é uma indicação ao melhor filme do Oscar. E eu acho que pra categoria técnica, ele tem muita chance. Quem assistiu o Oscar e lembra do Mad Max, que também teve um monte de indicação assim, ninguém esperava, rapelou uns 7 Oscars. Tudo nessa parte técnica.
Nossa, toda hora, Mad Max.
Mad Max ganhou edição, ganhou cabelo e maquiagem, ganhou muita coisa, design de som. Então, eu acho que o Duna tá aí. Curiosamente, dois filmes que se passam no deserto, né? Enfim, talvez o Duna siga o Estrada da Fúria e traga aí um monte de técnico, mas também é assim, uma grande honra do mesmo jeito.
Porque uma coisa que muita gente comentou é que ele recebeu essa indicação para melhor filme, mas ele não recebeu melhor direção pro Denis Villeneuve. E geralmente, quando ganha melhor diretor, ganha também melhor filme. Então isso aí já é um indicativo que talvez só tenham colocado o Duna ali, porque, né? Porque o filme foi significativo, querendo ou não. Mas eu acho que a parte 2 do Duna, ela vai ser muito mais grandiosa. Então, acho que realmente vai ser o momento ali que Duna vai ter uma chance de ganhar melhor filme e o Denis Villeneuve se consagrar aí recebendo essa premiação de melhor diretor.
Mais consolidado também, porque o Oscar ele não premia filme pop. É bem difícil, né? Premiar filmes pops nessas categorias de melhor filme e melhor direção, né? Então, o que que acontece? Eu acho que agora eles estão encarando Duna como um filme pop.
Uhum.
A parte 2 já vai colocar o Duna com o peso que ele tem de uma ficção científica dramática e não uma ficção científica pop. Talvez isso possa ajudar ele no ano que vem. Ano que vem, não, 2024.
Com certeza.
Meu Deus, tristeza.
É, vai demorar um pouquinho pra sair a parte 2, porque, né, teve essa questão da Warner esperar ali pra ver se a primeira parte ia dar certo, pra querer fazer a parte 2, então vai levar um tempinho. É, as filmagens eu acho que já estão previstas pra começar esse ano, mas ainda vai demorar um pouquinho pra gente ver esse lançamento. Mas ainda assim, né, Duna foi um filme que foi muito importante, porque ele deixou aí um legado na cultura pop. Ele influenciou no lançamento de muitas séries e filmes de ficção científica recentemente. Nós estamos vendo uma nova fase da ficção científica, tanto no cinema quanto nas séries. Então, foi uma obra de impacto.
O negócio é, comparando em uma escala menor, quando começou a sair os filmes da Marvel, lembra que teve aquele negócio de todo mundo queria ter um universo compartilhado?
É.
Todo mundo correu para ter o seu universo compartilhado. Agora, você vê, aos poucos, muitas produtoras correndo para ter o seu próprio Duna.
Sim, tem acontecido bastante. Bom, antes de comentar aí sobre as produções que têm surgido diante dessa influência de Duna, é importante a gente contextualizar aqui, né? Comentar o que é Duna, porque essa é uma obra de ficção científica tão importante. Duna nasceu como um livro escrito em 1965 pelo Frank Herbert e foi um livro que impactou bastante, não só pela sua história, que é excelente, mas também porque ele traz uma história ali que é uma ópera espacial e aborda vários temas assim de forma muito interessante. Duna fala de ecologia, Duna fala de filosofia, ele traz um império galáctico muito único, né, com as casas nobres, nós temos as Bene Gesserit, a Guilda Espacial, e tem toda uma história de guerra envolvendo essas diferentes entidades, né? É uma história de poder, mas ao mesmo tempo ela é também uma história que fala sobre a ascensão de um Messias, o quanto a crença pode influenciar, né, nas decisões das pessoas. Então foi uma obra que marcou não só a ficção científica e serviu de influência para muita coisa, mas também trouxe um universo muito único. Hoje você vê referências a Duna nas mais inúmeras obras. Tem Vermes de Areia, por exemplo, né? Elas são umas criaturas muito fascinantes que aparecem no livro e elas são reproduzidas até no jogo Final Fantasy. Tem lá os Sandworms, né? Que é o nome do bicho lá em inglês mesmo. Essa é uma das maiores sagas literárias da ficção científica. Tem 6 livros escritos pelo Frank Herbert, pelo próprio Frank Herbert. Ele escreveu Duna até falecer e depois o filho dele, o Brian Herbert, ainda seguiu publicando mais histórias de Duna junto com o Kevin J. Anderson. E tem Duna saindo até hoje. O mais recente foi o Dune: The Lady of Caladan, que saiu em 2021, que é o segundo de uma nova trilogia. Ainda vai ter mais um livro, ou seja, Duna é uma mega saga, mas assim, pra quem tá querendo começar a conhecer esse universo, não tem ponto de partida melhor do que o primeiro livro, que é realmente a melhor introdução aí. Mas tem também algumas adaptações, como o caso dessa adaptação do Denis Villeneuve, que é, assim, excelente também para você adentrar nesse universo. Mas assim, antes desse filme, Duna teve algumas adaptações anteriores, né? Porque foi uma obra muito impactante na ficção científica, então houveram tentativas de adaptar Duna anteriormente. Uma delas foi pelo Alejandro Jodorowsky. Nós temos um vídeo lá no canal todo dedicado ao Duna do Alejandro Jodorowsky, onde a gente fala sobre a trajetória desse projeto que foi extremamente megalomaníaco. Ele quis fazer uma produção que o cinema não tinha condições de suportar na época, eu acho que não tem condições até hoje, porque seria uma coisa muito louca. Essa adaptação do Jodorowsky, eu nem sei se daria certo, mas acabou que ela ficou muito marcada e também se tornou muito importante e icônica para o cinema, porque, querendo ou não, dela nasceram muitas produções que marcaram o cinema posteriormente, como, por exemplo, o Alien. Foi durante a produção desse Duna do Alejandro Jodorowsky que o Dan O'Bannon conheceu o Giger, que foram duas pessoas que foram importantíssimas para a produção do Alien Oitavo Passageiro. Então, para vocês verem, sem contar que visualmente e tematicamente acabou que ele também se tornou aí uma influência para vários outros filmes. Além do vídeo no canal, tem também um documentário chamado Duna de Alejandro Jodorowsky, onde eles contam toda a história desse esse filme é muito interessante, eu recomendo vocês assistirem. Infelizmente, eu acho que ele não tá disponível em nenhum streaming, mas esse projeto acabou que foi cancelado, porque seria uma coisa muito inviável, assim, por vários motivos, e Duna só foi ganhar a sua primeira adaptação em 1984 com um filme do David Lynch, que divide opiniões. É uma adaptação interessante, mas é uma adaptação que sofre com algumas coisas, em especial com cortes que ela sofreu durante a produção e que acabaram tornando a história bastante confusa, em especial para quem não conhece esse universo, né? Tanto que quando ele saiu no cinema, eles distribuíram um glossário para as pessoas entenderem o que significava aqueles termos. E acabou que nem assim, o filme foi bem mal assim na recepção na época, porque as pessoas não entenderam a ideia daquilo ali, né?
Não só não entenderam a ideia, como o filme por si só tem muitas falhas, mesmo sem ser uma adaptação. Ele é um filme problemático, mas ele foi muito importante, que apesar de ter sido um fracasso de bilheteria e de crítica, foi o primeiro contato que muita gente teve com Duna. Muita gente que hoje está acompanhando o filme do Villeneuve, que está lendo, indo atrás dos livros, fala, ah, eu comecei a ver lá no filme do David Lynch e tudo mais. Então, querendo ou não, ele ainda tem a sua importância, né? Ele tentou fazer o melhor que ele podia, só que ainda Duna era considerado algo inadaptável, não tinha como. Principalmente por causa do tamanho, né? O filme era pra ter umas 4 horas, cortaram ele pra ficar com um pouco menos de 2. Então, realmente, ele é acelerado e muito confuso.
Sim, é. Ele tem, assim, alguns pontos positivos. Uma das coisas que eu mais gosto nessa adaptação, por exemplo, são os figurinos, que eu acho maravilhosos. E as atuações, nossa, tem atores e atrizes excelentes no filme, mas infelizmente ela é bem fraquinha, realmente, como uma adaptação de Duna.
O Verme de Areia de 84 é melhor que o do Denis Villeneuve. Eu acho, pelo menos. Eu acho que ele causa muito mais impacto quando ele aparece.
É polêmico, mas realmente. E depois, em 2000, saiu uma minissérie de Duna pelo Sci-Fi, que também, assim, é boa, ela chegou até a ganhar um prêmio, ela chegou a receber 2 Emmys por cinematografia e efeitos especiais. E também depois ainda ganhou uma sequência de Filhos de Duna, que adapta os livros posteriores, né? Messias de Duna e Filhos de Duna. É outra forma de você conhecer essa história, indo até além do primeiro livro. Mas depois disso, Duna ficou meio que estabelecido como uma coisa inadaptável para o cinema, porque realmente é uma obra que tem muita complexidade, né? São muitas camadas, todo aquele sistema do Império Galáctico é muito cheio de detalhes, de coisas que você precisa compreender para entender ali muita coisa na história.
É uma trama muito política, é pesada politicamente, então não é simples igual Star Wars. Star Wars, em um filme, você consegue estabelecer rebeldes e império. Que é claramente um lado bom e um lado ruim. E Duna não. Duna você precisa de muito tempo para conseguir apresentar ao público essas diferenças de casas, essa hierarquia. E é também muito político, porque nem tudo é resolvido na base do tiro e da ação. Tem muita conversa, tem muito. O próprio filme do David Lynch, que o pessoal parava a câmera dando zoom e eles ficavam fazendo monólogos, porque tem muito isso no livro. Então, sempre foi um grande desafio botar isso em um filme.
Senhor, com licença. Já vestiu um traje antes?
Não.
Sua roupa está pronta para o deserto. Quem lhe ensinou a preparar?
Ninguém. Pareceu o jeito adequado.
E é. Conhecerá nossos costumes como se fosse nato.
Estamos perdendo tempo, senhor.
Mas quando saiu essa adaptação do Denis Villeneuve, agora em 2021, foi muito surpreendente, porque ele conseguiu pegar esse universo e condensar de uma forma que funcionou muito bem numa adaptação para cinema.
Ela claramente tem alguns problemas. Parece que alguns personagens não são bem desenvolvidos em relação ao livro. Mas, considerando o que é o Duna, meio que é o que deu pra fazer, não no sentido ruim. O Denis Villeneuve conseguiu praticamente fazer milagre adaptando uma obra tão complexa e com tantas nuances que você tem que colocar ali em tela.
É, como eu até comentei no review lá no canal, ele tem coisas que foram cortadas, coisas que foram diminuídas, sim, mas foi necessário para uma adaptação, porque não dava para fazer o livro ali cena por cena. É impossível você fazer isso, né? Nenhuma adaptação de livro para cinema traz a história assim perfeita. Sempre tem alterações, sempre tem coisas que são reduzidas, e em Duna isso é inevitável, porque tem coisas que realmente são complicadas de você levar para o cinema. E foi até interessante a forma como o Denis Villeneuve apresentou esse universo, porque ele conseguiu colocar ali algumas explicações, algumas apresentações de uma forma que foi didática, mas sem ficar aquela coisa forçada, sabe? Sem ficar assim, sei lá, só aparecer um narrador e falar: ah, a guilda espacial é isso, isso, isso. Ah, essas são as Bene Gesserit, elas são as bruxas, não sei o quê.
Também não ficou muito expositivo, né?
É.
É, exatamente, tipo, um personagem olha pro outro e fala: ah, olá, Duncan, você que é o meu melhor amigo, o melhor soldado de Caladan, que foi pra Hax e não sei o que, sabe? Não fica assim. Evolui naturalmente a interação entre os personagens e a história.
É, sim, tanto que quando você descobre que o Duncan é o melhor espadachim, quando ele começa a brigar com o Sardaukar lá e derruba todo mundo, bota até um pra correr, porque o cara vê que não vai dar pra brigar com ele. Então eu achei que o filme conseguiu passar muito bem todo esse universo, levando em consideração as dificuldades aí de você levar uma obra dessa pro cinema, porque é grandioso. E com uma adaptação com esse peso e chamando tanta atenção chegando, era óbvio que iam começar a surgir aí outras adaptações que quiseram aproveitar o momento, né, para trazer outros clássicos ou então até obras mais contemporâneas, mas também importantes e até interessantes, da literatura para o cinema. E um deles veio até antes do filme, né, que foi a série de fundação da Apple TV+. Fundação é outra obra importantíssima da ficção científica, escrita pelo Isaac Asimov. Veio antes de Duna, na verdade, Fundação foi uma das influências para Duna, a coisa do Império Galáctico nasceu ali em Fundação, e essa também era considerada uma obra inadaptável. Então, quando surgiu o anúncio de que Fundação chegaria na Apple TV+, foi bastante surpreendente. As pessoas ficaram, assim, receosas também, apreensivas, porque Fundação é até, acho que mais complicado de adaptar do que Duna, porque Duna é uma trama política, mas você tem ali alguns personagens que são o ponto principal da história, né? A família Atreides, os Harkonnen, existe ali as Bene Gesserit, existe a Guilda Espacial, mas levando em consideração a trama principal, tudo isso fica de plano de fundo. O principal mesmo é a família Atreides e os Harkonnen. São como se fosse assim, os heróis e os vilões, né? Tem também os Fremen, que são importantíssimos e que com certeza nesse segundo filme vão ganhar muito mais destaque. No primeiro eles ficaram como uma coisa mais lendária ali, né? Um povo que vive no deserto e que não se sabe muito sobre eles, o que eu também achei muito bacana. Mas Fundação é uma história que tem menos foco em personagens. Ela nem tem muito desenvolvimento nos seus personagens. Ela é basicamente a história da Fundação. A Fundação é o protagonista, então já é uma coisa mais complicada de você adaptar. E acabou que a adaptação de Fundação não se saiu tão bem. Ela tem praticamente dois lados ali, né? Tem a questão do Império, eles decidiram focar no Império, que é representado por três imperadores, né, clonados. E também a parte da Fundação, que teve também alguns protagonistas, como a Salvo Hardin, o Harry Seldon também ganhou muito mais participação, foi estendido. A Gail Dorn, que também se tornou uma protagonista com muito mais presença, mas acabou que as pessoas não gostaram muito. Apesar dessa parte do Império ter ficado muito legal, a parte da Fundação mesmo deixou a desejar, né?
É bem fácil ver nessa série de Fundação como ela tá sendo influenciada por Duna, porque esteticamente Fundação é um pouco diferente do que foi colocado na série. Apesar de que um livro não tem estética, mas você consegue ver por algumas coisas, tipo a capa e tudo mais.
É, e descrições também.
Descrições, sim. E a Apple, a produção da Fundação, tava ali correndo meio atrás realmente para ter o seu próprio Duna, tanto que eles adaptaram alguns personagens para ter esse elemento de sobrenatural que tem também. O Paul Atreides, que tem a Lady Jessica, que tem, né, os Mentalics, que então eles misturaram alguns personagens para dar esse negócio mais parecido com o que a gente vê, viria no Duna, porque a série veio primeiro, mas... Você vê ali que a ideia tá ali bem próxima. Eles até pegaram alguns episódios, né, e deixaram indo no deserto. Tem episódios que lidam muito com fé e com religião. Esses episódios se passam num grande deserto. Então você tem aquela estética, aquele visual que lembra muito Duna. O próprio Imperador, ele tem um negócio que lembra mais essa ópera espacial mais viajada, igual de Duna, do que como do próprio Fundação. Então dá pra ver ali que eles viram que ia sair o Duna e o cara falou, vamos dar uma mexida aqui no Fundação pra gente chegar um pouquinho mais perto e vamos embarcar nessa onda.
A Fundação também tem uma questão que ela tentou pegar no hype de duas coisas. Primeiro foi do filme de Duna e segundo da Game of Thrones, porque a Game of Thrones acabou e surgiram outras séries que tentaram se tornar a nova Game of Thrones. E você repara nisso. Parece que eles realmente quiseram preencher essa lacuna e se tornar a próxima grande série de fantasia barra ficção científica, né? Tanto que, como você comentou, eles focaram bem mais também em elementos fantásticos. O cofre mesmo ganhou uma cara totalmente nova nessa série. Ele é uma coisa mais misteriosa, não é só um salão onde apareceria a mensagem do Harry Seldon ali num determinado momento. Ele ganhou uma aura mística, uma coisa assim bem curiosa. Mas Fundação não teve uma recepção legal. Já foi confirmado que vai ter novas temporadas, mas eu acho que a série não tem força para conseguir se estabelecer aí como uma grande série de ficção científica, porque não agradou tanto os fãs, não. Mas depois que Duna chegou nos cinemas e viram o potencial do Denis Villeneuve para adaptar grandes obras, a Warner Bros. Agora, junto com a Alcon Entertainment, que tem trazido muita coisa bacana aí de ficção científica também, decidiu adaptar uma outra obra maravilhosa, que é Encontro com Rama, do Arthur C. Clarke.
Esse, para mim, por enquanto, ainda verdadeiramente inadaptável.
Assim, quando eu li o livro, eu visualizei muito ele como uma obra pro cinema, sabe? Eu até imaginava que ele se sairia muito bem como uma produção do Nolan, por exemplo. Eu acho que é uma coisa que seria muito a cara dele, porque eu acho que ele é bom em fazer esses universos, assim, grandiosos, esses cenários diferentes. Tanto que no Interestelar, ele faz isso muito bem. É um filme que faz isso de uma forma muito bacana. E depois de ter mostrado que consegue dirigir Duna e também é um diretor que vai ganhar muito destaque no cinema, em especial na ficção científica, porque essa não é a primeira vez que o Denis Villeneuve brilha com ficção científica, né? Ele fez o Blade Runner 2049, que foi maravilhoso. Fez também A Chegada, que é uma das produções recentes aí mais incríveis, né?
Por muitos considerado como a melhor ficção científica da última década.
É um filmaço, assim. Então agora, depois de Duna, aparentemente a nova missão dele vai ser adaptar Encontro com Rama. Eu achava que depois de Duna ele ia querer pegar um negócio mais tranquilo. E Encontro com Rama definitivamente não vai ser tranquilo, né? Você
já vê ali que o Duna pode até não levar o Oscar de melhor filme, mas já tá começando a moldar como vai ser a ficção científica nos próximos anos, pelo menos no cinema.
É, existia aí uma tentativa do Morgan Freeman de produzir uma adaptação do Encontro com Rama. Acho que ele tinha até contatado o David Fincher para dirigir. Só que eles nunca conseguiram chegar num roteiro assim que se tornasse satisfatório. Então acabou que a adaptação de Encontro com Rama ficou para lá. E agora é bastante animador ver essa história com a possibilidade de vir pro cinema. Como foi anunciado desse jeito, né? Acho que agora vai acontecer. Em especial se Duna Parte 2 for bem, o que eu acho que vai.
O negócio é justamente isso. Tinha a tentativa de adaptar o Encontro com Rama, mas ninguém falava sobre isso, como foi quando anunciaram o Encontro com Rama e a possibilidade de direção do Denis Villeneuve. Foi algo que até movimentou assim, os grupos, as redes sociais do pessoal da ficção científica, começaram a falar bastante sobre isso. Então, se o Duna Parte 2 for bom, o que eu acho que é bem provável, né? Não sei. Acertou o primeiro, talvez quase certo que acerte o segundo. Vai ter ainda mais hype pra esse projeto.
Não, com certeza. E o Villeneuve é um diretor que já provou que consegue adaptar e até mesmo dirigir umas obras bem complicadas aí de ficção científica. O próprio Blade Runner foi super corajoso dele pegar uma franquia tão querida e que estava há tanto tempo parada e fazer um filme novo. Eu achei bastante corajoso. E o Blade Runner 2049 é muito bom. E uma outra obra que vai ganhar uma adaptação e que até tem uma história bastante curiosa com Duna é o Incal, que deve ganhar aí uma adaptação pelo Taika Waititi. Já foi anunciado, já saiu um teaser, né? Na verdade, uma foto do Waititi com o Incal, assim, em cima da mão dele. E por que ele tem uma história curiosa com Duna? Porque depois que o Duna do Jodorowsky foi cancelado, muitas das ideias que ele teve para esse filme foram aproveitadas no Incal, que ele produziu depois com o Moebius, que foi o cara justamente que fez todo o storyboard e artes conceituais do filme de Duna do Jodorowsky. Ele fez um storyboard assim enorme, ele praticamente desenhou o filme inteiro, tem inúmeras ilustrações. Se você procurar na internet, tem o filme quase todo assim em storyboard, é incrível. Então é bastante simbólico ver o Incal ter uma adaptação anunciada agora quando uma produção de Duna chegou aí no cinema e fez tanto sucesso.
Simbólico, não só simbólico, como também não é coincidência.
É.
Depois de tudo que aconteceu entre o Jodorowsky e Duna com essa adaptação, assistam lá o vídeo de Central Pandora ou então um documentário, os dois, na verdade, um complementa o outro, você vê que existe uma história muito grande entre o Jodorowsky e Duna. E essa história ficou atrelada, os dois estão juntos, possivelmente para sempre. Sempre que se fala de Duna, alguém lembra da adaptação que era para ter saído. Quando anunciaram, começou saiu o trailer desse Duna novo, o pessoal fala, mas o Jodorowsky, não sei o que. Sempre tinha esse negócio. Então, eu acho até que o Jodorowsky tá tão dentro da importância de Duna, quanto o próprio Frank Herbert e o Brian Herbert. Então, claro, quando o Duna veio e fez o que fez, o Jodorowsky voltou a ter um pouco de atenção em relação a esse projeto. Como não dá pra fazer o Duna dele, eles fazem o mais próximo e anunciaram o Incal. Então faz todo o sentido com o hype que Duna trouxe e provavelmente criou muitos fãs pra esse tipo de história, o Incal vindo na cauda do cometa.
É até curioso, porque na hora que aparece o palácio lá do Barão Harkonnen no filme do Denis Villeneuve, sério, é a arte que o Giger fez pro filme do Jodorowsky. Eu tenho 99% de certeza que aquilo ali foi uma homenagem ao filme do Jodorowsky. Sem contar que muito da estética ele pegou também, né? Da estética do Giger pra representar ali a Casa Harkonnen. E o Incal, ele, muitas das loucuras do Jodorowsky foram aproveitadas. Por exemplo, o Imperador no filme do Jodorowsky viveria num planeta de ouro. E esse palácio existe no Incal. Muita coisa assim, sabe? A história não tem nada a ver com Duna, é uma história totalmente diferente. Inclusive, é um quadrinho muito bacana, sabe? Porque é uma história meio Prenda-me se for capaz com elementos místicos. O cara encontra o Incal, né, durante uma fuga. Ele encontra um alienígena que entrega pra ele o Incal, que é um artefato. Só que quando o John DeFoe, que é o protagonista, tem contato com o Incal, ele entra numa jornada muito louca. Começa todo mundo aí atrás dele, porque todo mundo quer o Incal. E ele desenvolve uma conexão com esse artefato. É uma coisa assim muito interessante. Tem muitas referências ao tarô, né? Porque o Jodorowsky, ele é tarólogo, então ele aproveitou muito dessa coisa. O próprio protagonista, John DeFoe, que é uma referência à carta do tarô, né? E sem contar que é uma história também com muita comédia, muita loucura. Gente, se você gosta de quadrinhos, sério, vai ter link aí pra você comprar o Incal. Leia o primeiro. Se você gostar do primeiro, você certamente vai gostar das sequências. Bom, outra saga da ficção científica muito querida e que também ganhou aí uma promessa de adaptação depois de Duna foi Hyperion, do Dan Simmons. Hyperion começou como um livro lançado lá em 1989 e que hoje é parte de uma série muito querida na ficção científica, que é chamada de Hyperion Cantos. Infelizmente, os livros dessa saga nunca saíram aqui no Brasil, mas eu acho que agora, com essa possibilidade de vir uma adaptação, com certeza já deve ter umas editoras aí cogitando trazer finalmente Hyperion para o Brasil. Ele conta a história de uns indivíduos que vão até um lugar chamado Tumbas do Tempo, que ficam nesse planeta Hyperion, atrás de uma criatura lendária conhecida como Shrike. E à medida em que eles vão seguindo nessa jornada, a gente vai conhecendo mais da história desses caras que são peregrinos. E Hyperion é legal porque ele apresenta assim, um mundo que é muito único. Não só o planeta Hyperion, mas todo o universo dessa franquia é interessante, porque os seres humanos estão vivendo ali no Império Galáctico, né, distribuído por vários planetas, e esses planetas são conectados através dos portais Farcaster, e o planeta Hyperion pertence a um lugar chamado de Outback, que é como se fosse um planeta que é fora dessa aliança, desse conglomerado aí de mundos conectados. E legal é que ele é todo assim, curioso, tem florestas de fogo, tem parasitas que copiam o DNA e as memórias do hospedeiro, tem lugares onde o tempo passa de forma diferente, é um mundo muito complexo, só que tudo muito bem detalhado, e isso aí acabou fazendo Hyperion um fenômeno na ficção científica.
E apesar de ser um grande fenômeno, entre fãs da ficção científica, Hyperion é uma grande obra, considerada até um dos pilares da ficção científica moderna. Ele é muito bom, é um universo muito grande, muito rico, mas ele estava dormente praticamente, em questão de que não, sabe, fora dos livros. Tanto que Encontro com Rama, você encontra edições no Brasil. Duna, você encontra. Fundação, você encontra. Incal, você encontra. Hyperion não saiu aqui no Brasil porque não tem esse apelo, sabe? Então você imaginar que iam, em 2022, anunciar que finalmente iam falar assim, agora vamos tentar fazer o filme do Hyperion. Já tinha, né, tentativa, já tinha alguma coisa, mas só quase 10 anos depois de quando ele começou, o Bradley Cooper tentou adaptar a história para uma série de TV lá em 2011, falaram, finalmente vamos tentar agora. Não é também uma coincidência ter acontecido depois de Duna.
É, não, 10 anos depois, né, o cara tá tentando lá desde 2011. E também outra prova que Duna tem influência nisso aí é que eles jogaram pra um filme, porque ele queria fazer como uma série, né? Aí falaram, não, vamos fazer um filme, justamente a Warner Bros., ou seja, tudo a ver com Duna.
Exatamente, você tá mostrando como o Duna tá mexendo no balaio e jogando uns projetos ali pra cima, que ninguém pensou que... Eu tenho certeza que a Warner nunca iria considerar fazer um filme de Hyperion, mas agora que viram que há a possibilidade de pegar esses clássicos da ficção científica e adaptar em grandes obras... E isso dá dinheiro, como Duna deu, tá valendo a pena, né?
Com certeza. Tem até uma obra mais contemporânea que recebeu aí também anúncio de adaptação, que é a trilogia da Terra Partida, da N.K. Jemisin. Essa trilogia envolve os livros A Quinta Estação, O Portão Obelisco e O Céu de Pedra, todos os três vencedores do Hugo Award. Pra vocês verem, é difícil uma série inteira ganhar Hugo Award. E a adaptação ainda vai ser comandada pela própria N.K. Jemisin, o que é uma coisa aí super positiva, porque ninguém melhor para comandar uma adaptação da sua obra do que o próprio autor. Eu acho que isso ajuda muito ali a não perder a caracterização. E, gente, a trilogia da Terra Partida é uma obra muito interessante para quem gosta aí de fantasia científica, dessa coisa de mundo, de construção de mundo, porque ela acontece num mundo interessantíssimo. Tem um continente lá chamado Quietude, onde acontecem umas mudanças apocalípticas que são conhecidas como estações, e depois de cada uma dessas estações, as pessoas se organizam em comunidades, que nos livros são chamadas de comus, e tentam seguir com a vida. Só que existem aí nesses mundos pessoas que nascem com poderes de detectar e até mesmo controlar formações geológicas. Esses caras são conhecidos como orogenes. Só que o fato deles terem esses poderes e serem diferentes das outras pessoas faz com que eles sejam temidos. Os caras são ostracizados usados, sofrem preconceito, repulsa. Muitos deles são até mortos só porque são diferentes. E é uma série que lida com uns temas bem pesados, sim. Essa questão do genocídio, de você querer eliminar o que é diferente, né? Opressão, segregação. E ele é bastante focado em como isso afeta as vidas daqueles que vivem sob essa opressão. Mas também são obras que se destacam muito pela construção do mundo, que é incrível. Eu recomendo muito que você leia A Quinta Estação quando tiver a oportunidade. E com certeza, depois de ler o primeiro livro, você vai querer ler as sequências, porque, gente, é ótimo. Esses Hugo Awards aí não vieram por pouco, não. E eu fiquei muito feliz de ver uma obra dessa ganhando espaço, principalmente sendo uma ficção científica mais contemporânea, escrita por uma mulher negra. Infelizmente, a questão da diversidade ainda está crescendo no cinema, então eu acho que essa trilogia da Terra Partida pode ser uma contribuição muito grande também para o aumento da diversidade na ficção científica.
E com essas obras que foram anunciadas, deixa bem claro a influência que o filme do Villeneuve está tendo dentro da ficção científica, dentro do cinema. Talvez seja só o começo. Se essas adaptações derem certo, talvez a gente veja ali o que aconteceu depois que Senhor dos Anéis foi um grande sucesso e vieram várias tentativas de adaptação. Depois que Harry Potter foi um sucesso e vieram várias tentativas de adaptar materiais semelhantes. Talvez nos próximos 5, 6, 7, 10 anos surjam mais projetos desse tipo, mais grandes obras da ficção científica que sejam adaptadas para o cinema, mais obras do Isaac Asimov, por exemplo, como Cavernas de Aço, ou então Duna pode continuar, pode vir outros filmes de Duna mais pra frente.
Já até tem uma série de Duna confirmada, né? Vai sair pela HBO, se não me engano. Vai ser uma série contando a história da Irmandade das Bene Gesserit, ou seja, já vai ser aí mais um aprofundamento nesse universo. Então, será que Duna tem potencial pra se tornar uma série tão grande, tão importante quanto a própria Star Wars, né? Que depois aí se expandiu por várias mídias? É uma possibilidade.
É uma grande possibilidade. E tem essa. Tem muita coisa ainda na história da ficção científica, né? Produções em livros, principalmente, até em alguns quadrinhos, que ninguém pensa em adaptar. Talvez quando essas obras, se derem certo e forem um sucesso, algumas produtoras podem começar a olhar para essas grandes obras do passado e dar uma revitalizada em uma parte importante da ficção científica que muita gente pode não conhecer, como muita gente ainda não conhecia a Duna, como muita gente não conhecia o Incal e vai passar a conhecer, ou até o Encontro com Ram e Hyperion.
Sim, com certeza, eu acho que vai ser importante por isso também, vai trazer aí uma nova visão da ficção científica, apesar de ser uma obra bem antiga, né? O livro Duna, ele é bem antigo. No cinema, a ficção científica tá ganhando uma nova cara só agora. Parou aquela coisa de só batalha de nave, aquelas coisas. Claro que a ficção científica sempre teve profundidade, sempre discutiu temas aí sociais bastante relevantes, mas no mainstream, você fala assim, em ficção científica, as pessoas pensam em Star Wars.
Depois de Star Wars, aí entrou os anos 80 acompanhando esse sucesso e vai muito pra isso, né?
Não é, por exemplo, comenta de ficção científica casualmente, as pessoas não lembram de Rollerball, não lembram de No Mundo de 2020, sabe? Então...
Nem mesmo atualmente não se pensa nem em 2001, Odisseia no Espaço. O pessoal pensa em Star Wars, pensa em navinha.
Então vai ser importante sim, e Duna tá vindo aí com atores e atrizes que são super famosos, né? Zendaya, Timothée Chalamet também é um ator aí que tá no auge, o Jason Momoa, o cara tá com tudo.
Josh Brolin.
Oscar Isaac.
Bem alta.
Antes o Oscar Isaac era o piloto do Star Wars, agora ele é o Duke, eu só vejo ele como Duke. Então, Duna veio aí pra balançar o cinema e a ficção científica. Bom, pessoal, encerramos esse podcast por aqui. Vocês podem mandar os seus comentários por e-mail pra gente, pra podcast@centralpandora.com.br. Comentem aí se a gente deixou alguma obra de fora que vale a pena comentar também. O que vocês estão achando dessa nova onda aí na ficção científica que tá surgindo com Duna. E continuem acompanhando a gente aqui e também lá no YouTube. No YouTube nós temos muito mais frequência, né? Toda semana tem muita ficção científica por lá. E o podcast nós vamos continuando aí, tentando trazer entretenimento de todas as galáxias também nessa nova mídia. Muito obrigada, pessoal, todos que nos acompanharam por aqui. Um grande abraço e até a próxima.
Até a próxima, onde a gente vai trazer muito mais dos universos da ficção científica.